Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o resultado das eleições municipais. No último domingo, dia 29 de novembro, eleitores de 57 cidades do país foram às urnas para escolher quem vai comandar as prefeituras pelos próximos 4 anos. Aqui em São Paulo, o candidato eleito foi o Bruno Covas, do PSDB, que venceu o Guilherme Boulos, do PSOL, com mais de 3 milhões de votos. Vale destacar que 30% dos eleitores não foram votar. Se somarmos os eleitores que não votaram, anularam ou votaram em branco, o número sobe para mais de 40%. Para fazer uma análise dos resultados das eleições municipais e o que o país pode esperar com o resultado, eu vou conversar com Cláudio Gonçalves Couto, que é cientista político, coordenador do mestrado profissional em gestões de políticas públicas da FGV e produtor do canal do YouTube Fora da Política, Não Há Salvação. Paulo Ramírez, sociólogo da Sociologia Política, Escola de Humanidades da Fundação de Sociologia Política de São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do Observatório Terceiro Setor com a Júlia Pereira. A participação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Frank.
Bom dia, Joel. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Paulo. E bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil Cidadão.
Frank, quem foi o grande perdedor dessa eleição?
Olha, na minha visão, o grande perdedor foi o governo federal, Jair Bolsonaro. Acho que ele foi o grande derrotado. Aí apostou no Russomano em São Paulo e perdeu. Apostou no Crivella, que tomou uma surra assim fenomenal do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. E outros candidatos que apoiou pelo Brasil afora também perderam. E se você colocar também o filho dele, que disputou lá o 01, 02, 03, sei lá, o 0 das quantas lá no Rio de Janeiro como vereador, também ele foi pessimamente votado. Ele que era o líder dos votos, ele não foi o mais votado. Foi um vereador, o Tarciso, foi o vereador do PSOL que foi o mais votado no Rio de Janeiro. Então ele perdeu, acho que ele foi o grande derrotado nessa configuração.
Bom dia, Cláudio. Seja bem-vindo novamente ao Brasil Cidadão.
Obrigado, Joel.
Quem perde e quem ganha com as eleições municipais? Com a eleição do Bruno Covas, por exemplo, aqui em São Paulo.
Bem, primeiro eu acompanho o Franco. Eu acho que o Bolsonaro é um dos grandes derrotados dessa eleição. Acho que o principal derrotado. Acho que por uma série de razões. Algumas ele já mencionou. Todos os candidatos em que ele resolveu embarcar foram mal votados, foram derrotados nessa eleição. O próprio filho dele, que havia sido o vereador mais votado nas eleições de 4 anos atrás, embora ainda tenha tido uma votação grande, perdeu essa condição de mais votado e teve uma diminuição no número de votos, o que para alguém que é filho do presidente e não sai da mídia o tempo inteiro, é evidentemente uma derrota, é alguma coisa importante desse ponto de vista. Só que eu acho que o Bolsonaro é muito derrotado nessa eleição por uma razão fundamental, o fato dele não ter um partido político. E ele optou por não ter um partido político. Por quê? Porque ele foi eleito pelo PSL. O PSL é um partido que tinha, inclusive, a segunda maior fatia do fundo eleitoral. Elegeu a segunda maior bancada da Câmara de Deputados nas últimas eleições. Mas o Bolsonaro conseguiu ser Bolsonaro. Ou seja, ele conseguiu criar uma confusão com o PSL, brigou com o partido, acabou saindo do partido, depois tentou criar o seu partido, né, o Aliança pelo Brasil, conhecido como 3-8ão. Falhou nisso, fracassou nesse intento. Aí conseguiu embarcar os dois filhos no Republicanos, Partido da Igreja Universal, Partido do Crivella, Partido Russomano. Também, no caso dos dois candidatos principais do PRB, ou atual Republicanos, em Rio e São Paulo, foi derrotado de novo. Né? E agora ele deixou, sobretudo, de colher os frutos que normalmente presidentes da República colhem nas eleições municipais imediatamente posteriores à sua eleição, que é o quê? Fazer o seu próprio partido crescer muito. O PSDB cresceu bastante depois da eleição do Fernando Henrique, nas duas eleições municipais que ocorreram durante os dois mandatos do Fernando Henrique. O PT cresceu bastante durante os dois mandatos do Lula e no primeiro mandato Dilma. Só a partir do impeachment é que o PT entra em desabalada carreira para baixo. Mas até então, o PT cresceu também durante os governos petistas, assim como os tucanos tinham crescido antes. E o Bolsonaro jogou isso fora, ou seja, ele perdeu a oportunidade de estruturar um partido país afora, usando as eleições municipais como um instrumento para isso. E por que isso? Porque ele é um grande criador de confusão. Por isso, acho que ele é o grande derrotado. E os grandes vitoriosos nessa eleição, no meu entendimento, são os partidos da direita tradicional, da centro-direita. Seja aqueles partidos do assim chamado Centrão, que eu prefiro chamar de partidos de adesão, porque são aqueles que no plano nacional operam aderindo a diferentes governos, não interessa a sua orientação programática, ideológica, e no nível local eles são partidos basicamente pragmáticos, que lidam com questões de ordem prática nas políticas públicas, e por isso cresceram. Até o MDB é um partido que se deu bem em capitais, embora tenha diminuído na quantidade de municípios, ainda assim sendo o partido que mais governa municípios no Brasil, né? O PSDB também diminuiu, mas os partidos do Centrão, PP, PSD, PL, Republicanos, todos eles tiveram ganho. E o DEM, né? O DEM não é Centrão, acho que não dá para colocar o DEM no Centrão. Por que que eu digo isso? Porque ele não é um partido de adesão. Ele foi oposição clara aos governos petistas durante todo o tempo. E partido de adesão adere. O DEM não fez isso, né? E o DEM tem um crescimento muito significativo nessas eleições. Ele vai para mais de 70%, faz a Prefeitura de Salvador com o pé nas costas, lá com a Semi Neto, que se projeta nacionalmente como uma liderança importante. Não sei o que exatamente virá daí, se ele vai ser candidato a governador da Bahia, se ele vai tentar uma candidatura presidencial, mas enfim, o DEM se posiciona muito fortemente. E finalmente, acho que teve também uma derrota nessa eleição, embora não tão grande quanto a do Bolsonaro, a esquerda de um modo geral, que perdeu prefeituras, quando você considera a somatória, ainda que ela tenha tido alguma renovação interna, com a emergência do PSOL nos grandes centros, né? Em número de prefeituras ainda é muito pouco, mas nos grandes centros o PSOL cresce, mas a esquerda como um todo tem uma perda de prefeitura, ou seja, ela sai enfraquecida e mais, ela sai sem um polo hegemônico claro. O PT deixou claramente de ter essa capacidade de hegemonizar o campo da esquerda.
Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao Brasil Cidadão.
Bom dia, agradeço o convite.
É um prazer tê-lo aqui. Ô Paulo, você concorda com o cenário que o Cláudio acabou de apresentar? Você concorda que a esquerda perdeu?
Embora a esquerda tenha sido derrotada, isso é evidente, né? E a chamada centro-direita tenha se saído mais vitoriosa no plano nacional, nos municípios, mas também no plano nacional, a gente tem uma grande questão que acho que é interessante. A esquerda, apesar de derrotada, ela foi competitiva, né? Não foi uma lavada, digamos assim, né? A gente viu, por exemplo, até mesmo onde a esquerda venceu, o caso do PSOL, né? Que venceu em Belém, né? O que, que aconteceu? A disputa foi muito acirrada, mesmo com o candidato bolsonarista. Então, isso mostra que as esquerdas, digamos assim, elas estão num processo de remodelação. Mesmo se a gente considerar o tipo de linguagem que ela tem utilizado para conseguir atrair eleitores, né? O maior exemplo foi o PSOL. E, de fato, essa eleição foi a mais importante, talvez, da história do PSOL. Boulos se projeta nacionalmente. A gente não pode esquecer que, quando ele foi candidato à presidência em 2018, ele teve 200 mil votos, aproximadamente, no nível nacional. Em São Paulo, ele conseguiu uma margem de aproximadamente 1 milhão e 300 mil votos, ou seja, um crescimento gigantesco, se a gente considerar apenas a cidade de São Paulo, né, que é algo formidável. Mas o fato é que, de fato, a esquerda, aliás, o PT perdeu essa hegemonia de que falava o Cláudio, mas, por outro lado, a esquerda está se remodelando, né? Não só por uso de novas linguagens como da internet, a gente viu Boulos e partidos e membros do PSOL, candidatos a vereador, usando memes, usando essas linguagens todas que os jovens gostam, né, que é mais lúdica. Isso explica, em certa medida, por que que esse público mais jovem votou em São Paulo, né, mais no Boulos, por exemplo, né? É algo que a gente precisa parar para pensar. Se não de uma maneira majoritária, né, mas pelo menos houve mais votos da juventude do que pessoas acima de 40, 50, 60 anos. Agora, outro ponto também que é destacável, né, é que, como a gente estava mostrando agora há pouco, né, as esquerdas, onde ela perdeu, ela não perdeu de lavada, pelo menos aqui em São Paulo foi assim. A gente viu também uma disputa interessante no Recife, né, entre duas, quer dizer, uma esquerda...
Uma divisão da esquerda.
Né? Exatamente, né, com a disputa da família Reis. Mas outra coisa que eu destacaria também foram os ataques às mulheres candidatas no segundo turno. Né?
Principalmente aconteceu, a Manuela lá no
A Manuela, aconteceu também com a Marília Reis. Aconteceu também em Juiz de Fora, né? Em Contagem também, onde o PT foi eleito. Então, isso mostra que existe um machismo profundo ainda, né, nessa dinâmica eleitoral. Outra coisa também que eu destacaria, né, foi a derrota, de fato, do Bolsonaro, né? Ou seja, o discurso armamentista, o discurso ultraconservador e religioso, ele não funcionou, né? Talvez esses 2 anos de governo de Bolsonaro mostraram que essa via extremamente direitista, ela não trouxe benefício nenhum ao país, né? Ou seja, não houve melhorias econômicas, seja mesmo com o discurso neoliberal de Paulo Guedes, a miséria, a fome estão expandindo no país. E, então, isso mostrou que, de fato, esse tipo de discurso, né, que até mesmo atua contra o funcionamento das instituições democráticas, né, foi com esta base que Bolsonaro foi eleito, isso não funcionou mais. Eu acho que quem venceu, de fato, essa eleição foi um discurso democrático, respeito às instituições, à oposição, né, ao mesmo tempo, a gente viu isso aqui em São Paulo, foi uma campanha, entre aspas, muito mais limpa, né, do que vimos nos últimos anos, e aqui em São Paulo talvez o diagnóstico fique mais claro, né? Ou seja, essa derrocada e decadência do russomano mostra que não há margem, pelo menos aqui em São Paulo, e talvez isso se reflita no resto do Brasil, para o discurso armamentista, né? Para o discurso ultraconservador. O Rio de Janeiro deu essa resposta também, né? Muitos cariocas foram votar com peso na consciência, né? Tinham duas opções que não eram bem vistas, né? Mas entre uma centro-direita e uma direita conservadora, e extrema-direita, eu diria, né? Obviamente que os cariocas optaram por um caminho mais...
Mas o importante é lembrar, Paulo, que mais de 40% dos eleitores lá do Rio de Janeiro não foram votar, né?
Então, esse é outro elemento a ser destacado, né? Que é a quantidade de pessoas que desejaram não votar. E agora os estudos precisam mostrar se isso foi apenas por conta da pandemia, se há de fato uma aversão aos candidatos, portanto, uma falta de representatividade. E é óbvio que esses dados começam a trazer de volta a velha polêmica se deveria ou não haver o voto obrigatório, né? Diante desse número de abstenções.
Eu quero repercutir com o Cláudio. Nós citamos o Rio de Janeiro, um número muito expressivo de pessoas que não foram votar. Aqui em São Paulo chegou a um número de 30%. Cláudio, a pandemia é a única responsável por essa ausência de eleitores?
Eu creio que não. Acho que a pandemia, evidentemente, contribui para isso, né? As pessoas podem se sentir mais receosas de votar e acabam não indo. Há também a questão do e-título, que permitiu a justificação da ausência por via eletrônica. Embora você tenha ali uma geolocalização que impede que a pessoa justifique dentro do próprio domicílio eleitoral, né? De qualquer modo, há uma facilitação. Existe também o fato, aí olhando para o segundo turno especificamente, de que no segundo turno o absenteísmo eleitoral é sempre maior do que no primeiro, né? Tanto voto de nulos e brancos como ausências. As pessoas votam em menor quantidade no segundo turno, porque muitas vezes as suas alternativas favoritas já não estão mais disponíveis e elas preferem nem ir votar, isso também acontece. Então, acho que é uma somatória de fatores. E eu diria mais ainda uma última coisa. Ela foi, de um modo geral, e eu não acho que isso é ruim, mas isso tem um efeito do ponto de vista de comparecimento, uma eleição mais fria. Né? A eleição de 2018, por exemplo, foi uma eleição muito quente, né? Muito exacerbada do ponto de vista da polarização, assim como foi, em alguma medida, a eleição de 2016, embora menos. E uma eleição mais fria, está todo mundo um pouco mais sossegado, né? E estando mais sossegado, comparece menos às urnas do que se tivesse mais mobilizado, inclusive emocionalmente. Então, acho que é uma soma de fatores, né? Não dá para a gente dizer que uma única coisa explica. Acho que tudo isso junto é que explica por que nós temos uma abstinência maior nessa eleição do que em eleições anteriores.
Outro dado surpreendente é que, de 10 eleitores de São Paulo, apenas 2 escolheram o seu candidato a vereador. É um número muito pequeno, já que uma eleição municipal diz respeito ao buraco de rua, à iluminação da cidade, enfim, a cobrança em relação aos equipamentos. Você não acha que é um número muito alto?
Olha, eu acho que é alto. Mas veja, ele não é anormal, né? Ele não está muito distante do que nós vimos em anos anteriores, embora ele seja maior.
Na eleição anterior, de 10, 3 eleitores escolhiam o seu vereador.
Ah, vereador especificamente.
Vereador especificamente.
Olha, não sei, eu sinceramente não vejo uma diferença tão brutal. E quando você vai para democracias mais consolidadas, né, em que o voto não é obrigatório, o absenteísmo é alto. né? De alguma maneira, as pessoas se mobilizam de forma muito morna para as eleições. Então, sinceramente, não acho que isso é o grande problema. Eu acho, inclusive, que a gente tem um dado muito positivo dessa eleição, que não tem a ver tanto com comparecimento, mas tem a ver com a maneira como as pessoas votaram. Elas largaram de mão de vez, eu entendo, aquele discurso da antipolítica, né? Aquele discurso de que o antissistema é melhor, quem vai arrebentar tudo, quem vai quebrar tudo. Votaram em políticos convencionais, tanto à esquerda como à direita, né? E isso é muito diferente de votar no antissistema, de votar no outsider, de votar no aventureiro, né? Então, eu diria, pode ter tido um comparecimento menor, mas eu acho que foi um comparecimento mais qualificado do ponto de vista da maneira como se votou. E acho que isso, na realidade, é até um ponto positivo.
Paulo, é importante voltar a falar sobre o assunto. Você e o Claudio já falaram nisso, quer dizer, a presença dos jovens nessas eleições, não? A utilização pelo Boulos, da internet, deu bons resultados. E essa mobilização, para que o jovem volte a se interessar por política ou comece a se interessar por política, já é um bom começo.
A gente não pode esquecer que desde as manifestações de 2013, né, por parte da juventude, né, que, aliás, primeiro a gente tem que lembrar, em 2013 houve o aumento das passagens, né, nas grandes metrópoles aqui em no Brasil, e houve uma série de manifestações, né, do movimento Passe Livre, em nome, enfim, do Passe Livre, evidentemente. E aí outros movimentos foram se associando, né, e deturpando a pauta original, aí que vai ter o boom do MBL, por exemplo, né? Mas o fato é que de 2013 até 2018, até a eleição de Bolsonaro, a gente viu uma grande quantidade de jovens que se direcionavam antissistema, né? Ou seja, era uma crise das lideranças políticas, dos partidos políticos, da representatividade. E a eleição de Bolsonaro se explica muito por esse caminho, né? Ou seja, alguém, como o Cláudio apresentou agora, né? que se demonstrava como indivíduo contra o sistema. No entanto, esses 2 anos de governo Bolsonaro mostraram, no final das contas, que, de fato, há uma piora das condições políticas, econômicas, sociais, quando essa é a escolha, né? Ou seja, isso cria mais instabilidade, problemas de relações internacionais dos mais diversos, ambientais, etc., etc. E pandêmicos, né? Diga-se de passagem. Bom, aí o que acontece, né? O que eu vejo é que a juventude, de fato, ela percebeu que a via possível, né, para que as suas reivindicações cheguem, de fato, a transformarem a realidade social e tudo mais, ela se dá pelo próprio campo democrático, pelo campo político, através dos partidos, né? Então, é interessante a gente pensar que houve uma grande mobilização. Aqui em São Paulo, isso foi muito claro. Eu, quando fui votar, vi muitos jovens ali vestidos, uniformizados de alguma maneira, com cores roxo, né, em relação para representar o Boulos. E, por outro lado, eu vi muitos também vestidos de azul, andando com tucanos, né, na camisa, estampas com o número 45. Enfim, isso faz parte do jogo democrático, né? Mas fazia muito tempo que eu não via tantos jovens, né, participando, se mobilizando, até mesmo os alunos na faculdade, né, de uma maneira mais clara, né? Eu lembro que 2 anos atrás, quando a Bolsonaro foi eleito, eu via muitos alunos dizendo: professor, eu vou votar no Bolsonaro. Eu perguntava: mas por quê? Né? E dizia: não, porque todos os partidos são corruptos, as lideranças são corruptas, então precisamos colocar alguém de fora. Lembrando que o próprio Dória foi eleito com esse discurso também em 2016 para a Prefeitura de São Paulo, né? Como um agente não político, não partidário. E no final das contas, o que se viu é que não há política sem instituições políticas, né? Essa é a grande questão. Não há governabilidade possível. E governar representa dividir, compartilhar poder também, né? Entre partidos, alianças, etc. Então, talvez o grande aprendizado, apesar dos pesares, né, da eleição de Bolsonaro, talvez tenha sido o aprendizado para a própria democracia, né? Ou seja, é através de instituições, de partidos, que nós conseguimos transformar a realidade social. Isso justificaria por que a juventude se mobilizou tanto nessa campanha.
E a grande novidade dessas eleições municipais é a participação dos jovens. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: chefes da ONU voltam a se reunir com economistas para debater crise pós-Covid. Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
As Nações Unidas voltaram a reunir economistas de todo o mundo para debater uma fórmula para a revitalização da economia global e criar desenvolvimento sustentável para todos. No encontro virtual, falaram o secretário-geral da ONU, António Guterres, a vice-secretária-geral, Amina Mohamed, e a presidente do Banco Central Europeu e ex-chefe do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde. Ao mencionar a crise gerada pela pandemia, Lagarde afirmou que os bancos centrais e outras instituições financeiras têm um papel a desempenhar. Segundo ela, com um apoio decisivo é possível proteger os negócios para que continuem sendo viáveis quando as restrições forem suspensas e proteger os empregos que não precisam ser destruídos. Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou as contribuições que economistas deram nos últimos meses sobre dívida, comércio, finanças, clima e empregos. Segundo ele, isso é fundamental, porque o mundo enfrenta não apenas uma crise sem precedentes, mas também a oportunidade de realizar mudanças reais, fundamentais e necessárias. Desde o início da pandemia, morreram mais de 1 milhão de pessoas, mais de 100 milhões estão sendo lançadas na pobreza extrema e os números da fome dobraram. Além disso, as desigualdades estão crescendo e a interrupção da educação representa o risco de se criar uma geração perdida. A desigualdade de género também está aumentando, com a participação das mulheres na força de trabalho recuando décadas. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o balanço das eleições municipais, o que elas representam agora nesse novo contexto político, né? Nesse mapa, já ficou claro através dos nossos dois convidados que o centro-direita ganhou as eleições e devem nortear aí os próximos desafios que o Brasil deve enfrentar, como bem disse o Alexandre Soares lá de Nova York. Na pós-pandemia teremos mais crise, teremos mais desigualdade. Participo do programa de hoje o Cláudio Couto, que é coordenador do mestrado profissional em gestão de políticas públicas da FGV, e o Paulo Ramírez, que é sociólogo da Sociologia Política, Escola de Humanidades. Frank Valverde, você também tem essa visão pessimista em relação à pós-pandemia?
Então, eu não sei se eu sou mais pessimista, mas eu acho que não está nem pós-pandemia, a gente está dentro da pandemia. Acho que depois da vacina que a gente vai poder falar em pós-pandemia. Né? Eu acho que o pessoal está se adiantando, tentando trabalhar com as palavras para amenizar um pouco o drama da situação que nós estamos vivendo. Mas realmente é complicado agora. A gente continua dentro da pandemia. Acho que a partir da vacina e, digamos, depois de um tempo que tiver imunizada a população mundial, que você vai poder falar em pós-pandemia. Porque se você tem uma segunda onda, você continua ainda na pandemia, né, Joel? E eu queria aproveitar, já que você me chamou, dar um número aqui, o um número do nosso WhatsApp, que através dele os nossos e as nossas ouvintes podem entrar em contato com o Observatório do Terceiro Setor e mandar suas perguntas, fazer suas críticas e sugestões de pauta. Inclusive, nós estamos abertos a receber boas sugestões para produzir programas aqui na Rádio Brasil Atual. E o número, anota aí, prefixo de São Paulo, 11-98851-2317. Repito, 98851-2317, prefixo 11, aqui de São Paulo. E nós, do Observatório do Terceiro Setor, nós costumamos fazer algumas enquetes. E a enquete de hoje, trata da seguinte questão. Você acredita que vão acontecer grandes mudanças na sua cidade com o novo ou a nova prefeito, prefeita? E olha só a resposta, 75% disseram que não. O pessoal está um pouco desesperançoso dessas mudanças. 25% disseram que sim. E falando nessa questão do pessoal não estar muito propenso às mudanças, né? Ou seja, acreditando que vai haver mudança, eu tenho uma questão aqui que eu queria passar para o Cláudio e o Paulo debaterem. Cláudio, Paulo, vocês acreditam que a influência da máquina estatal, da máquina do governo, da máquina administrativa, cada um cura dá um nome, foi muito forte na decisão dessas eleições? A gente viu aqui em São Paulo, quem estava com a máquina ganhou, né, que foi o Bruno Covas. No Rio de Janeiro, não, perdeu, né, que o Crivella perdeu para o Paes. O que vocês acham disso? Teve influência ainda? É importante a existência ou a utilização dessa chamada máquina estatal nas eleições? Paulo.
Olha, acho que. Aí, o Paulo primeiro. Vai lá, Paulo. Não, tanto faz.
Pode você falar primeiro, você, Cláudio, Paulo. Fica à vontade.
Bem. Olha, eu acho que a máquina sempre pesa, evidentemente. Você estar no governo é útil para você conseguir influenciar o processo eleitoral, porque, afinal de contas, você pode, por exemplo, pavimentar as ruas perto da eleição. Você pode ter uma série de ações de governo que vão influenciar. Você tem um trabalho junto a vereadores, junto a lideranças comunitárias, que vai ser um trabalho importante ali para o angariar votos. Então, acho que é uma série de fatores que contam. Agora, tem um outro elemento que é o seguinte. Existe uma tendência já estudada, comprovada, de que candidatos à reeleição tendem a se reeleger. Né? É uma proporção mais ou menos de 3 para 1. Né? Ou seja, você tem 3 vezes mais chance de se reeleger do que tem o seu desafiante de ganhar a eleição. O que não quer dizer que não haja casos em que isso ocorra, como a gente viu no Rio de Janeiro. Uma gestão muito mal avaliada, como é o caso da gestão do Crivella, não há máquina que resolva. Não
quase
há
70%, tendência, né, de rejeição.
Pois é, até me surpreende que ele tenha tido mais de 30% dos votos. Né, nessa eleição. Eu fiquei até surpreso dele ter tido tanto voto assim no segundo turno. Imaginava que ele teria até menos. Mas aí, enfim, precisa estudar os detalhes para entender exatamente o que aconteceu ali, para ele, inclusive, não ter um desempenho tão ruim, considerando a reprovação tão alta que tem a Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas muitas vezes o eleitor vota não querendo trocar o certo pelo duvidoso. Isso não é necessariamente a questão da máquina, mas é a questão da avaliação que faz o eleitorado de que um prefeito de avaliação razoável é preferível a arriscar num desconhecido, arriscar num desafiante sobre o qual não se tem muita informação. E no caso do Rio, ainda acrescentaria um ponto. O Crivella disputou a reeleição contra um ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que foi muito bem avaliado durante a sua gestão. Então, consequentemente, o eleitor não estava dando um tiro no escuro. Ele sabia que se o Crivella saísse para o Paes entraria algo muito conhecido por parte desse eleitor. E aí, consequentemente, é mais fácil você votar do que, por exemplo, no caso de São Paulo, que você tem, no caso do Boulos, um desafiante que ainda não ocupou cargos públicos. E aí o discurso do Covas, de que era experiência contra inexperiência, isso evidentemente tem um efeito prático. Né? Isso cola. O Covas, a gente sabe mais ou menos o que esperar dele. O Boulos, o eleitor vai falar, poxa, mas será que ele vai saber gerir a cidade de São Paulo? Né? Ele nunca ocupou um cargo público, primeira eleição que ele pode ganhar. Então, acho que esse tipo de coisa também pesa nesse cálculo do eleitor e explica por que nós temos muitas dessas reconduções.
Apesar que o PSOL, né, o Boulos, ele tentou colar a experiência da gestão da Luiza Erundina, que era vice, né, como mostrar que ele não era totalmente inepto. A Luiza Erundina estaria lá junto com ele para administrar a cidade, né?
Não, acho que foi a tentativa foi essa, mas a gente sabe que o vice é o vice, né? E não necessariamente isso é suficiente para persuadir o eleitor, enquanto que o Covas era o titular. Até acho que um capítulo interessante dessa eleição na cidade de São Paulo foi realmente isso que a gente pode chamar de batalha dos vices, né?
Comparação, né, dos vices.
Erundina
com o vice do Covas, que não apareceu nessa eleição.
Não, só apareceu ali no discurso no discurso de vitória, né? Porque é um vice que tem ali um monte de problemas, de acusações graves e também uma posição ultra conservadora, se não reacionária do ponto de vista de valores, do ponto de vista da sexualidade, a maneira como se porta diante da questão da educação, que não é condizente, inclusive com posturas que a gente encontrou nesse governo do PSDB durante a gestão Covas, que fez até um contraponto interessante, por exemplo, ao bolsonarismo na área cultural, né? Tudo aquilo que o Bolsonaro censurava, a Prefeitura de São Paulo promovia aqui como atividade cultural durante a gestão do Alei Youssef. Acho que foi um ponto forte dessa prefeitura para sinalizar para o campo progressista. De repente aparece um vice desses, né? E do outro lado, você tem uma prefeita que, enfim, foi experimentada, que se sabe o que faz, mas no fim das contas as pessoas olham mesmo é para o cabeça de chapa.
Ah, quero te ouvir, Paulo. Quando você vem um vice meio estranho, porque ninguém conhecia, ele era um vereador, né? Vereador de São Paulo. Isso faz parte da composição para você agregar partidos na sua chapa, óbvio que foi isso. Mas é uma maneira artificial de você construir, né, uma chapa, porque foi questionado durante toda a campanha, né?
Claro, né? Mas isso faz parte das estratégias, sobretudo do PSDB, desde para angariar mais tempo televisivo, para conseguir apoio dentro enfim, dentro da enfim, com os vereadores, enfim, a gente tem que olhar que há toda uma série de elementos, instrumentos que tornam necessárias essas políticas de aliança. Mas a questão central é o histórico do PSDB aqui em São Paulo, né? A gente não pode esquecer que José Serra abandonou a prefeitura, Dória abandonou a prefeitura, e a questão é que nós temos uma situação um tanto ambígua com o Bruno Covas. E a primeira é que, enfim, com todo o respeito, né, à condição de saúde de Bruno Covas, a gente não pode esquecer que ele tem um câncer, querendo ou não, né? É uma questão que a gente não pode velar. E obviamente que não fazia o menor sentido e seria muito desrespeitoso usar esse argumento exatamente para deslegitimar a campanha de Bruno Covas. Aliás, foi o que Celso Russomano fez algumas vezes durante a campanha. E Boulos,
E não
diga-se
conseguiu o
passagem, está de
resultado, né?
parabéns por não ter usado exatamente esse artifício, mas essa é a primeira situação, né? Covas está adoentado, está com câncer, um caso de câncer que é muito complicado. E a outra circunstância é que, muito provavelmente, João Dória dispute a campanha presidencial pelo PSDB, né? Ou pelo menos é um nome muito forte. E isso ocorrendo, é evidente que o nome mais forte, consequentemente, para o governo do estado de São Paulo e do PSDB seria o próprio Bruno Covas. Nem então, no horizonte, há uma possibilidade, sim, de que Bruno Covas abandone a prefeitura. E aí teremos, enfim, a maldição, mais uma vez, né, dos vices eleitos pelo PSDB, e eu diria que, caso isso ocorra, o vice de Covas terá muitas dificuldades em governar a cidade, né? E talvez isso manche definitivamente a imagem do PSDB. Afinal de contas, o vice de Covas é uma figura atrelada a Bolsonaro, né? E ao
O
discurso
Paulo.
conservador. E o que as urnas mostraram em São Paulo nessas eleições é que os paulistanos não estão interessados no discurso ultraconservador, né? Então, isso pode ter sido um tiro no próprio pé do PSDB.
Você, em parte, já respondeu, né, a pergunta, porque, na verdade, a pergunta original era a respeito da máquina, depois eu entrei na pergunta do Frank. Desde 2016, quando o PSDB participou ativamente da deposição da ex-presidente Dilma Rousseff, o partido deu uma guinada para a direita. E eu ia perguntar para vocês dois, o que esperar do PSDB? Será que o PSDB vai sentir ou perceber o que o eleitor quer a respeito disso? Quer dizer, a extrema-direita foi derrotada nessas eleições. Vocês, os três, você, o Franklin, o Cláudio, já disseram isso. Agora, o que esperar do PSDB que nesses 4 anos, da deposição da Dilma até agora, assumiu uma posição de direita estranha para um partido social-democrata? O que esperar desse partido?
Olha, eu até entendo que a guinada do PSDB para a direita é anterior ao impeachment da Dilma, né? Entendo que o impeachment, na
Mas se
realidade, é
acertou, né? Naquele
simplesmente muito mais
momento
alto.
ficou muito claro, né, para a
É,
população.
mas por que que eu acho isso, né? Pelo fato de que, veja, antes mesmo do impeachment, o que que nós temos? O PT, ao chegar ao governo federal, ele caminha no sentido do centro, e ao caminhar no sentido do centro, com o PSDB na oposição, acaba deslocando o PSDB mais para a direita. E é interessante que esse é um processo que coincide com um certo declínio da direita mais tradicional brasileira. O malufismo está em declínio nesse momento, o PFL, hoje atual DEM, também sofre um momento de declínio, e o PSDB acaba ocupando esse espaço que foi durante muito tempo no Brasil dessa direita tradicional, e recebe os votos dela, e consegue manter isso pelo menos até a eleição de 2014, né, com o Aécio Neves. É bom lembrar que a eleição de 2014 é uma eleição muito dura. Antes mesmo dela, né, nas eleições, por exemplo, de 2010, o Serra já havia tematizado, por exemplo, a questão do aborto, né, questões desse tipo, ou seja, fez um discurso para esse eleitorado mais conservador em questão de valores, né, colocou a religião no centro da discussão política. Acho que esse é um fator importante. Leandro Serra não, né? 2006 o Alckmin, não, tá certo, 2006 o Alckmin, 2010 o Serra, mas os dois já tinham puxado nessa direção. A questão é que, quando chega 2018, né, o PSDB perde esse espaço para quem é muito mais antipetista do que ele, que é o Bolsonaro, né? E aí não é só antipetista, é antipetista, antissistema, antidemocracia, anti quase tudo, né? O resultado a gente está vendo agora qual é, de eleger a antipolítica, né? É disso que se trata. Mas quando se chega ali no impeachment, eu diria, as favas já estão de alguma medida contadas. E o Aécio questiona o resultado das urnas em 2014. Quem abriu essa caixa de Pandora de ficar questionando a legitimidade do processo eleitoral não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está surfando nessa onda. E está surfando, vamos dizer, e piorando a situação. Mas o Aécio começa com isso quando ele questiona o resultado da eleição em 2014. Isso é muito grave. Né? Isso coloca em questão a própria democracia brasileira. Então, acho que essa é uma conta que o PSDB precisa pagar. Ele tem que reconhecer o erro que cometeu naquele momento. E aí eu diria, de lá para cá, a coisa só piora, porque quando você elege o Dória, prefeito de São Paulo, de novo com o discurso da antipolítica, depois virando o Bolsodória, né, vestindo a camisa, aparecendo do lado da Joyce Hasselmann na campanha, você tem um PSDB de direita, e o PSDB ocupado pelo Dória é um PSDB bem mais à direita do que o PSDB da origem, né, do que o PSDB do avô do Bruno Covas, o do Mário Covas, que era um PSDB de centro, centro-esquerda. Né? A gente está falando de uma coisa completamente diferente hoje
em dia. Diante de tudo isso, o que esperar desse partido agora em São Paulo?
Olha, acho que vai depender muito, primeiro, do desempenho do próprio Dória como governador. Né? Ele tem, no meu entendimento, um trunfo nas mãos agora, que é essa questão da pandemia, a maneira como ele vai lidar com a vacina, por exemplo. Né? O Ministério da Saúde já anunciou que não vai ter vacina para todo mundo, que vai ser uma vacinação seletiva, ok, porque nem a vacina da gripe. Agora, a gente tem um projeto do Instituto Butantan junto com a empresa chinesa de desenvolvimento da vacina. Uma cartada que o Covas pode usar é fazer vacinação universal em São Paulo, por exemplo. Se ele faz uma coisa dessas, ele se projeta nacionalmente como uma liderança preocupada com a questão da saúde, se recoloca. O próprio discurso do Covas de Vitória foi um discurso em que ele levanta a bola do Dória, ele se coloca a serviço do Dória. Entendo até que esse problema de saúde do Bruno Covas coloca em questão a ideia de que algumas pessoas têm levantado, a ideia que algumas pessoas têm levantado, que é a de que ele pode sair da prefeitura para concorrer ao governo do estado daqui a 2 anos. Acho muito pouco provável, né? Para ele, se ele conseguir terminar bem o governo da cidade de São Paulo, já é um grande feito, né? Porque realmente as condições de saúde são frágeis, inspiram cuidados, né? Entrar numa outra campanha no meio do processo com mais um mandato de 4 anos pode não ser a melhor escolha nesse momento. Então, tudo indica que ele deve atuar como um cabo eleitoral do Dória. Eu imagino que é isso. O Dória vai tentar entrar aí nesse campo, né, de ser o candidato dessa direita não bolsonarista, embora tenha sido direita bolsonarista 2 anos atrás. Né? Mas, enfim, aí é o oportunismo político que está pesando.
Paulo, o que esperar do PSDB, já que nas últimas eleições municipais mostrou... As últimas eleições, não. A pandemia já explicitou a desigualdade do país e o Boulos e a Erundina trouxeram algo em relação ao social muito importante, sensibilizando mais de 2 milhões de eleitores, o que eles receberam nas urnas. O que esperar desse partido, que deu toda essa guinada para a direita desde 2014, como o Cláudio mencionou?
Bom, o PSDB, como qualquer outro partido no Brasil, ele passa por essa crise, né, da renovação das suas lideranças políticas. Né? E a eleição de Bruno Covas é uma demonstração dessa possibilidade de renovar os seus quadros. Né? O próprio Dória, né, apesar de já ter uma certa idade, né, mas o Bruno Covas seria uma figura, ou é uma figura importante para o PSDB a longo prazo. Outros partidos também passam por essa crise, como eu disse. Né? O PSOL, como é um partido novo, conseguiu angariar o nome de Boulos, né, que também representa uma renovação dessas lideranças, e o PT talvez seja a maior demonstração dessa crise. Né? Primeiro que demorou muito para escolher o nome do Gilmar Tato, né? Era uma figura desconhecida, porém muito importante nos bastidores do partido, né? Em secretarias, etc. Mas o PT talvez tenha... falhado, né, nesse processo de publicização do nome, de novos nomes, figuras políticas, etc. Agora há pouco, né, a gente estava discutindo a questão dos vereadores, né, como a maioria dos eleitores não votou para nenhum vereador especificamente. Isso se deve também à reforma, né, no tempo, né, da campanha eleitoral na TV, no rádio. São muito partidos, né, no âmbito municipal participando, então o tempo... se não é escasso...
14 partidos.
E as pessoas se tornam cada vez mais desconhecidas, né? Então, de fato, isso vai promovendo um distanciamento entre lideranças, entre pessoas e personalidades dentro dos partidos. Isso explica também por que os partidos têm buscado nomes midiáticos, né? Jogadores de futebol, figuras televisivas, exatamente para atrair mais votos. Mas, enfim, o que a gente pode esperar do PSDB, afinal de contas, né? Um deslocamento da imagem do próprio Bolsonaro, porém essa dívida do PSDB sempre existirá, a gente não pode esquecer do jargão do Dória, que era Bolso Dória, né? Vai ser difícil, aliás, Dória se dissociar de Bolsonaro, mesmo que seja candidato à presidência ou mesmo a governador. É, a gente não pode esquecer que a campanha do Covas, né, muito esteve forte, né, na questão de separar a imagem do Covas, do próprio Dória, e do Covas do seu vice, né, curiosamente. Mas isso mostra, então, que, de fato, o PSDB ele está buscando novos quadros e, ao mesmo tempo, um afastamento da figura de Bolsonaro, como a maioria dos partidos no Brasil, né? O Centrão ainda mantém esse apoio a Bolsonaro no nível federal. Isso não ficou muito evidente num plano municipal, a não ser com um candidato ou outro. Aqui em São Paulo foi o caso de Russomano, no Rio de Janeiro, de Crivella. Mas a tendência é que Bolsonaro tenha muitas dificuldades também em concorrer com qualquer outro partido, e ainda mais o PSDB, que tende a ser o receptáculo de votos, né, de bolsonaristas arrependidos. E não só isso, a gente não pode esquecer que, à medida que Bolsonaro tem uma demora na escolha do seu novo partido e formação do seu novo partido, talvez a gente tenha uma situação totalmente inédita. E se a situação pandêmica for piorando, a situação econômica, política desse país, talvez nenhum partido queira a adesão de Bolsonaro daqui 2 anos. E Bolsonaro não teria condições sequer de participar das eleições, né? O que promoveria, né, uma herança de todos esses votos de Bolsonaro para os partidos de centro-direita, e talvez o PSDB fosse o que recebesse a maior quantidade de votos, exatamente por um discurso mais moderado. E, ao mesmo tempo, Dória, né, ele se mostrou há 2 anos atrás também com um discurso antipetista. Então, o jogo de dados está lançado, literalmente, né? Vamos ver qual será a postura de Bolsonaro e do próprio PSDB diante desse problema, né? Talvez o Bolsonaro fique entrincheirado sem que nenhum partido queira, né? E como ficarão as eleições daqui 2 anos? É uma questão que começa a surgir, e à medida que cheguemos no próximo ano, cada vez menos tempo, né, o Bolsonaro terá para atrelar o seu nome a um partido. E qual partido quererá ter o nome de Bolsonaro na sua legenda? E esse problema pode ser que venha à tona.
Muito bem. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o país teve cerca de 5 mil crianças e adolescentes mortos de forma violenta no ano passado. Os dados são referentes a 21 estados que concentram 85% da população brasileira. Essa foi a primeira vez que o anuário apresentou os dados em parceria com o UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E um projeto de feira com preço popular beneficia 400 famílias na periferia. O projeto está sendo realizado no distrito de Cidade Tiradentes, localizado no extremo da zona leste de São Paulo. Para que os alimentos cheguem até as casas dos moradores da região, passam pelas mãos de Dona Cláudia Regina e Rubia Mara, mãe e filha. E por fim, até o dia 31 de dezembro, contribuintes podem destinar até 6% do imposto de renda para instituições sociais de todo o Brasil, sem gastar nada mais por isso. As doações podem ser realizadas por aqueles que optam pelo formulário de modelo completo na hora da declaração, o que permite o abatimento de itens como educação, saúde e previdência privada. Para saber como doar, basta acessar a matéria completa em nosso site, observatório3setor.org.br.
Muito bem, está aí as informações da Júlia Pereira com os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Franklin, há uma bolha de solidariedade, né, que envolve o terceiro setor. Parte da população se descobriu agora como é profunda a desigualdade do país.
É verdade, Joel. Eu acho que é importantíssimo até nesse momento que a gente está vivendo. E até em função disso, nós do Observatório do Terceiro Setor, nós criamos uma campanha, a campanha Observatório em Movimento, que é uma iniciativa que tem como objetivo apresentar informações, dicas, sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento de qual é a melhor forma de viver nesse momento que a gente está passando de pandemia e inclusive no que vem adiante, que é chamada a pós-pandemia. E os conteúdos que nós estamos divulgando dentro dessa campanha Observatório em Movimento, eu convido a todos e a todas para acompanharem no nosso site, que é www.observatório3setor.org.br e também acompanhar nas redes sociais, no Face, facebook.com/observatório3setor, no Insta, @observatório3setor e também youtube.com/observatório3setor. Joel, dentro desse quadro que nós estamos vivendo aí agora, o rescaldo, digamos, desse segundo turno aí e tentando entender para onde que vai a política no nosso país agora, tem uma questão que eu acho importante a gente colocar para a discussão do Cláudio e do Paulo, que é a questão da religião. O Estado brasileiro é um Estado laico. Ah, todos nós sabemos que é um Estado laico, apesar das influências da religião, que não são de hoje. Mas, enfim, a religião nessas eleições, nós vemos que ela teve uma certa influência, né? Ou às vezes até para bem e para mal. No caso aqui de São Paulo, quando o Bruno Covas recebeu apoio de setores evangélicos, a gente percebeu que as intenções de voto na chapa dele, subiu. No entanto, a gente viu no Rio de Janeiro, por exemplo, que o candidato Crivella é um candidato, digamos, do setor religioso, ao contrário, né? Ele até não teve tanta proeminência, mas uns dados apresentados por você mesmo, Joel, me faz pensar um pouco nessa questão até do Rio de Janeiro. Apesar da rejeição na figura do Crivella ser enorme, teve 70% e tantos, o número de votos que ele teve, inclusive, se a gente for fazer os números, os cálculos, eu não tenho os números muito claros, mas quando você citou os dados, eu percebi que ele teve votos até, inclusive, do pessoal que, em tese, o rejeita. Tá? E até eu pergunto, será que foi a influência dos grupos religiosos que falaram, não, vota no Crivella porque ele é dos nossos, não no Eduardo Paes? Queria colocar essa discussão tanto para o Cláudio como para o Paulo. O que eles acham dessa influência religiosa na política brasileira? Cláudio.
Olha, acho que ela tem sido cada vez mais importante, né? Primeiro porque quando nós falamos do segmento evangélico da população, nós estamos falando de um segmento primeiro crescente, né? Uma parcela cada vez maior da população brasileira. Nós temos uma mudança demográfica importante em termos religiosos. Basta olhar aí os dados dos censos ao longo dos anos e mesmo esses dados mais atualizados que alguns institutos de pesquisa têm feito para poder mostrar essa mudança do perfil religioso do brasileiro. Quer dizer, o Brasil, como o maior país católico do mundo, era conhecido inclusive dessa maneira, vai se tornando um país evangélico também. E há projeções de que, por exemplo, lá para 2050, nós possamos ter uma maioria evangélica na população em vez de uma maioria católica. Né? Se isso realmente se confirma, essa mudança demográfica é de grande alcance. Esse é um primeiro ponto. Segundo, os evangélicos são muitas vezes mais ativos, não só na sua religiosidade, mas também na ação política. Né? A gente costuma brincar e dizer, tem o católico não praticante. É difícil ter um evangélico não praticante. Né? E isso tem reflexos também na esfera política. Por quê? Porque você tem não só um envolvimento mais direto da hierarquia eclesiástica das igrejas evangélicas na política, pastores, bispos, que são candidatos, né, que concorrem, que pertencem a partidos, que fazem política abertamente, inclusive direcionando o voto dos seus eleitores, o que é muito, ou dos seus fiéis, aí eu não sei como é que a gente pode chamar exatamente as pessoas nesse caso, né? O que é menos frequente no caso da Igreja Católica, aí você, claro, vai ter leigos que são políticos muito mais do que membros da hierarquia eclesiástica, então tudo isso vai pesando. E ainda mais, no caso da Igreja Universal, eu acho que aí a gente tem um fenômeno específico, a gente está falando de uma igreja que tem um partido e tem uma rede de comunicação. Isso é um fenômeno completamente distinto em termos qualitativos e quantitativos. Né? Por quê? Porque tem um alcance muito maior, tem uma estrutura muito maior. Há uns anos atrás eu fiz um estudo muito breve, só observando qual era a composição da Executiva Nacional e das Executivas Estaduais do PRB, atual Republicanos, e achei um dado muito interessante, que mais de 70% dos dirigentes do PRB eram oriundos ou da Igreja Universal, ou da Rede Record, ou das duas. Você tinha, na realidade, uma circulação que ocorria entre o partido, a empresa de comunicação e a igreja. As pessoas circulavam ali entre os três, no nível estadual e no nível nacional. Então, a gente está falando de um empreendimento comum. Isso dá uma outra lógica. Porque aí, mesmo quando a pessoa não é da igreja, digamos, o Russo Mano, que dizia que era católico, né? Mas está trabalhando para uma organização que é da igreja. Esse é o ponto. Então a gente está tratando aí de um fenômeno de natureza distinta.
Que deve crescer ao longo dos anos, segundo a tua visão.
Eu
Paulo,
imagino que
eu
sim.
quero a tua resposta, porque eu tenho mais, estou quase no final do programa e eu tenho mais uma pergunta para os dois, para vocês dois. Eu queria que você fosse sintetizasse isso, porque eu quero a respeito da democracia. Como fica a democracia brasileira depois dessas eleições? Mas antes, a pergunta do Frank em respeito dos pentecostais.
Acho que é com o Paulo, né?
É, Paulo, desculpe.
Ah, sim, vamos lá. Bom, primeiro, a gente não pode esquecer que os evangélicos, né, eles começam a, de fato, a participar mais do governo federal com os governos petistas, né? O governo Lula, Dilma, né? A Dilma até o primeiro mandato, salvo engano, ainda conseguiu atrair uma certa quantidade de votos e apoio de pastores evangélicos. Após os escândalos de corrupção, sobretudo do Petrolão, a centro-direita, né, o Centrão, ele começa a se divorciar literalmente do PT, não só a centro-direita, né, a gente teve o PSB também como centro-esquerda, um partido abandonando o PT, etc. Mas dentro desse tsunami, né, de abandono gradual do PT, os evangélicos, né, migraram para um discurso e apoio mais conservador ainda, né? E encontrando o Bolsonaro como grande figura que expressam seus interesses, visões de mundo, etc. Bom, mas o que aconteceu, né? Desde de 2014, a pauta no, nos meios de comunicação evangélicos, da Igreja Universal, principalmente, aqueles canais, aqueles programas noturnos, né, que passam de madrugada, era exatamente entender e atacar todo o problema da corrupção. Há 2 anos, um ano e meio, o discurso desses programas televisivos da Universal, ela muda e ela começa a atacar necessariamente o que é a esquerda, os coletivos, né? Não sei se o Cláudio tem oportunidade, como eu, de ter insônia e assistir esses programas de noite, mas há um ataque permanente contra o que é ser de esquerda, o feminismo, enfim, contra o Boulos, contra tudo que
Todo
vocês
um
possam
discurso
imaginar.
conservador, né?
Então isso vai mostrando, né, que essas igrejas, elas têm um papel de base mesmo, né? Dentro das próprias igrejas já há todo um convencimento feito contra os nazistas, tem ganhado o âmbito, né? E óbvio que isso atinge um nível nacional. Então, de fato, eu vejo que os evangélicos, principalmente os mais conservadores, leia-se Igreja Universal, a própria igreja do Vladimir, não é isso o nome dele? Não, Valdir, enfim.
Valdomiro
Tem
Santiago.
uma Igreja
Valdomiro
Universal do Reino de
Santiago.
Deus e a outra é a Igreja, enfim, mundial, enfim.
Aí,
Mas são
Paulo.
igrejas que, quando transmitem sua programação, às vezes eu tenho curiosidade de assistir, não que eu seja evangélico, mas respeito todas as religiões, mas eu assisto para ver qual que é o discurso político deles, né? E exatamente vem essa crítica ao que é ser de esquerda, a ideia de que o bom evangélico é um bom trabalhador e obedece o patrão e que não fica reclamando do salário, não reclama da jornada de trabalho. É exatamente esse tipo de discurso é que vai
Que
angariando
vai
o
formando aquele chamado
ultraconservadorismo também.
cidadão espectador, né? Aquele que fica alienado da sua realidade. Eu estou no finalzinho do programa, 30 segundos para você e para o Cláudio. O que representa, para agradecendo aos dois pela entrevista, essa questão que o Frank levantou? Vocês vão voltar aqui para a gente conversar, porque os evangélicos cada vez mais estão participando da política e estão decidindo eleições. Qual é a importância dessas eleições para a democracia brasileira, Cláudio, em 30 segundos?
Eu acho que a importância é a restauração da política. Ou seja, a política é inevitável, ela é necessária, é preciso fazer política e não o discurso da antipolítica. Não sou político, sou gestor, ou discurso antissistema, antidemocrático que o Bolsonaro fez há 2 anos atrás. Eu acho que essa é a boa notícia dessas eleições.
Paulo, 30 segundos. Qual a importância para a democracia do resultado dessas eleições municipais?
Bom, concordo com o que o Cláudio disse, só para complementar mais um elemento, né, a renovação da esquerda, né? Eu acho que e a perda da hegemonia do PT como grande monopolizador das pautas de esquerda, né? Então a gente viu o PSOL crescendo, o PCdoB, mesmo o PDT também mantendo, aliás, o partido de esquerda que mais se destacou, né, de fato foi o PDT. Então eu acho que a palavra que resume essas eleições municipais para a esquerda foi exatamente a renovação dos seus quadros e das suas estruturas partidárias.
Obrigado, Frank Valverde. Até o próximo programa. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Cláudio Gonçalves Couto, coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV. A Paulo Ramírez, sociólogo da Sociologia e Política Escola de Humanidades. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa, o Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, racismo no Brasil e o caso João Beto. Homem negro assassinado em uma unidade do Carrefour na véspera do Dia da Consciência Negra. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.